Agradeço ao Sr. Ministro, enfim, este delay de 15 minutos. Na preparação do cargo de 18 e 19 de fevereiro, o Sr. Ministro comunicou que tinha todo o interesse em prestar os esclarecimentos necessários à Comissão sobre o Kosovo e as questões, a questão fundamental que se coloca, numa semana que será certamente importante para a comunidade internacional, até para a própria União Europeia. Por isso, Sr. Ministro, agradecendo a sua disponibilidade, passava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Srs. Deputados, eu tinha pedido, naturalmente, para ter este encontro convosco, porque o processo relativo à definição do Estatuto Final do Kosovo está numa fase de aceleração e impõe necessariamente que o governo português conserte, no quadro do que é a tradição também do país, conserte com o Parlamento, com a oposição, orientações e decisões que têm que ser assumidas relativamente à definição do Estatuto Final do Kosovo num momento de, como disse, grande aceleração do processo de decisão ao nível da União Europeia. E por isso, amanhã mesmo, o Conselho de Ministros terá a oportunidade de debater a situação. Falaremos hoje com a Comissão, o Presidente da República será informado também do desenvolvimento dos acontecimentos. Como sabem, esta questão foi uma questão que pairou sobre a presidência portuguesa durante 6 meses e, portanto, nós estamos muito por dentro do processo de formação das convicções dos diferentes Estados-membros ao longo deste período de tempo e temos natural preocupação em relação às implicações de uma decisão como a que envolve o reconhecimento de um Estado tem para um país com as tradições de Portugal. Por isso achamos que é uma decisão que se deve sempre enquadrar num diálogo estreito com as instituições e as decisões devem ser ponderadas justamente à luz dos quadros de referência que modelam essa decisão. E por isso queria-vos dar conta das principais preocupações do governo português, das referências, como disse, que enquadrarão as nossas opções e partilhar convosco também algumas das inquietações que, naturalmente, uma decisão com estas características sempre nos impõe. Dá-vos conta, muito sucintamente, do algumas referências sobre o processo mais recente, dos trabalhos desenvolvidos durante a presidência portuguesa, que de alguma forma também marcam a posição da União, do governo português sobre essa matéria, e as principais orientações que vamos seguir nos próximos dias e nas próximas semanas, face à precipitação eventual que os acontecimentos possam vir a ter naquela região. Desde logo, relativamente ao processo, como sabem, não vale a pena estar a fazer história aqui. As decisões que foram tomadas em 99 precipitaram, como sabem, a intervenção da NATO e o território tem estado a ser administrado de forma excepcional pela comunidade internacional, sob mandato das Nações Unidas, nos termos da Resolução 1244. Essa resolução impõe uma missão de administração interina do território. Como sabem, se desenvolvem 4 pilares, um pilar de justiça, política e administração e um de democratização das instituições. Nações Unidas e a OSCE partilham a tutela destes setores e a União Europeia tem tido a responsabilidade de acompanhar todo o setor relacionado com a reconstrução e o desenvolvimento económico. As missões de segurança foram confiadas a uma missão da NATO, que fora, o que significa que a comunidade internacional está envolvida neste momento no Kosovo, através das principais organizações que hoje têm responsabilidades no acompanhamento de situações de crise ou de conflito, Nações Unidas, OSCE, NATO e União Europeia. No quadro da nessas várias missões, como sabem, Portugal está envolvido em todas elas. Nós temos 4 polícias e 2 militares na UNMIC, a Missão das Nações Unidas. Temos 3 elementos civis na OSCE e temos 300 militares do Batalhão de Reserva Tática da CAPAFOR. Para além, naturalmente, da participação que temos na missão da União Europeia. Estamos, por isso, a todos os níveis, há bastantes anos, envolvidos diretamente no processo de administração civil interina do território no quadro da missão da Comunidade Nacional. Não é, por isso, um processo estranho politicamente ao governo e às instituições portuguesas, dado o nível de envolvimento que temos tido ao longo dos últimos anos neste processo. Como sabem, a necessidade de encontrar uma solução definitiva para esta situação veio-se impondo nos últimos anos. O secretário-geral nomeou em 2005 um enviado especial, com a missão justamente de estabelecer o estatuto definitivo, de propor o estatuto definitivo para o Kosovo. O relatório elaborado por esse enviado especial à Comissária é muito conclusivo relativamente às perspectivas que apresentou. O relatório, aliás, endossado pelo secretário-geral que o nomeou, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e renovado o endosso pelo atual secretário-geral, depois já da tomada de posse. Esse trabalho desenvolvido pelo ex-presidente finlandês, Ahtisaari, suscitou, apesar de tudo, como sabem, grande controvérsia, sobretudo no final de 2006, quando o relatório foi apresentado. Foi um trabalho desenvolvido ao longo de um ano, por ele e pela sua equipa, e é um trabalho muito conclusivo, porque estabelece conclusões muito definitivas sobre a perspectiva que ele, enquanto enviado especial, transmite à comunidade internacional sobre o que deve ser o futuro Estatuto de Kosovo, considerando a reintegração da Sérvia inviável, considerando que a administração internacional não é sustentável e recomendando, por isso mesmo, um futuro estatuto para o Kosovo sob a forma de uma independência supervisionada pela comunidade internacional. Considera esta, aliás, a única opção viável. Este relatório foi, por isso mesmo, como sabem, muito controverso. A União Europeia endossou por 2 vezes. O Conselho Europeu finlandês, no final da presidência finlandesa, e no mês de junho de 2007, no Conselho Europeu do fim da presidência alemã, a União Europeia endossou também este relatório, assumindo os princípios e as orientações que ele próprio projetava relativamente às soluções para o Kosovo. O relatório tem naturalmente em consideração a história recente, as realidades do Kosovo e a necessidade de encontrar uma solução que dê estabilidade económica e política ao Kosovo. E é nessa perspectiva que o relatório se orienta, estabelecendo um conjunto de orientações em matéria de direitos de minorias, governação, justiça e Estado de Direito, proteção do património e da herança cultural e religiosa das diferentes comunidades. Como sabem, o relatório é bastante complexo e exaustivo na definição de princípios que deviam condicionar a implementação desse relatório. E as dúvidas suscitadas ao nível do Conselho de Segurança, as reservas estabelecidas desde logo pela Rússia, mas acompanhado, é preciso não esquecer, por um conjunto de Estados com representação no Conselho de Segurança, deixou que se gerasse uma grande inquietação no final da presidência alemã sobre o desenvolvimento para a situação com que nos confrontamos no Kosovo. A presidência alemã revelou, aliás, estamos num contexto mais reservado, revelou, aliás, alguma desorientação na fase final do seu período de presidência, precisamente porque havia a expectativa excessivamente bondosa de que, no fim, tudo se consertava no Conselho de Segurança, que a Rússia acabaria por aceitar as posições do relatório. O relatório era bem explorado do ponto de vista da avaliação que fazia da situação e das perspectivas que apresentava. Tinha sido anunciado logo pelo representante especial, pelo secretário-geral, e criou-se uma certa facilidade, confesso, na União Europeia, e em boa medida essa facilidade criada foi muito condicionada pela perspectiva que nos era transmitida de que no fim haveria um consenso no Conselho de Segurança. Houve uma tentativa de uma resolução do Conselho de Segurança que expressamente endossasse o relatório no final do mês de junho. Esse trabalho foi um trabalho de grande ação e iniciativa da parte de alguns Estados-membros da União Europeia, representantes permanentes no Conselho de Segurança, mas o que é um facto é que não foi possível mesmo levar a proposta de texto da resolução a essa sessão de junho para aprovar essa resolução, percebido que foi que ela não seria aprovada e teria o veto da Rússia. Independentemente de haver uma maioria já significativa nessa altura de Estados-membros que votaria a favor do texto proposto. Havia reservas ainda de dois Estados africanos, mas que se absteriam, e da própria China, se a União Europeia revelasse uma posição de unidade no Conselho de Segurança através dos Estados-membros que tinham assento, que têm assento no Conselho de Segurança. O que é um facto é que esse consenso não foi possível no final do mês de junho, e não tendo sido possível, houve um período de impasse quando iniciámos a presidência portuguesa. A perspectiva que se criou, como se lembram, depois da apresentação de uma iniciativa da França na reunião do grupo G8, em que esta questão foi tratada com grande azedume por parte dos membros desse grupo, na relação, sobretudo, com a Rússia, foi possível o adiamento por 4 meses de qualquer decisão sobre essa matéria sem uma nova fase de negociações nesses 4 meses. A posição do governo português foi sempre muito favorável. Eu próprio falei várias vezes com a secretária de Estado, Reis, na perspectiva da responsabilidade que íamos assumir de imediato, e com também o sentido de que podíamos logo no mês de julho ter sido confrontados com uma decisão muito difícil. O meu colega alemão, quando me passou o testemunho no final do mês de junho, disse-me que íamos ter um verão muito complicado e que provavelmente não íamos ter férias, porque era impossível parar o ritmo dos acontecimentos. E acho que o consenso prevaleceu de qualquer forma. O governo kosovar, que estava numa fase de fim de mandato, eleições perspectivadas para setembro, fez uma grande pressão para que pudesse ter o apoio dos Estados Unidos e dos principais Estados do grupo de contacto para declarar a independência logo em julho, mas foi possível travar essa pressão, foi possível abrir uma nova fase de negociações, e pela primeira vez essa fase de negociações teve um representante da União Europeia, o que significa que a União Europeia só aparece verdadeiramente no processo de negociações envolvida e, portanto, com a representação dos 27 Estados-membros fazer sentir a sua voz na presença do embaixador Ishinga, representante da União Europeia, numa traica negocial com o embaixador russo, o embaixador americano e o embaixador Ishinga, alemão, embaixador em Londres, que representava a União Europeia, e que esteve em contacto direto com o Conselho durante os meses em que desenvolveu o seu trabalho. Reportou ao Conselho, envolveram-se os 27 Estados-membros no processo de preparação das decisões futuras. O Conselho Informal de Gimnitz, em Viena do Castelo, ele esteve presente e a discussão sobre o Kosovo foi uma discussão muito densa. Só para clarificar este momento de aparecimento da União Europeia enquanto tal, uma vez que em todo este processo, no âmbito das decisões tomadas a seguir a 2099, a comunidade nacional era representada pelo grupo de contacto Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Rússia. Era este o grupo de contacto, o grupo de países que a comunidade nacional e as Nações Unidas tinham investido como os mediadores de todo o processo relativo à estabilização do Kosovo. A União Europeia aparece por isso apenas em julho deste ano, de 2007, quando assume diretamente o processo de liderança das negociações finais entre as duas partes. Esse trabalho foi desenvolvido até ao mês de dezembro, no dia 10 de dezembro, nos termos do mandato que lhe tinha sido atribuído, essa troika entregou ao secretário-geral um relatório. Esse relatório é de conhecimento público e, de alguma forma, reproduzia as mesmas conclusões relativamente à incapacidade de encontrar qualquer solução negociada para o processo do Kosovo entre as duas partes. Concluía por isso que se não justificavam tão pouco novas negociações, dada a irredutibilidade das partes em se moverem das duas posições de princípio em que se colocavam, a Sérvia aceitando reconhecer uma autonomia ampla e o Kosovo não aceitando menos do que uma independência supervisionada do território nos termos do relatório Ahtisaari. A partir do momento em que o relatório Ahtisaari constituiu a referência para as autoridades kosovares, essa situação passou a ser absolutamente definitiva. Nós recebemos ainda, no passado, no mês de novembro, duas semanas antes da publicação do relatório, recebemos aqui em Lisboa uma missão, que não foi uma missão pública, não é? Houve conhecimento de que essa missão se tenha feito, mas veio o presidente kosovar e veio o primeiro-ministro e os representantes do grupo do time negocial do Kosovo, que tem um abrangente consenso, e vieram deliberadamente a Lisboa, no fundo, procurando o apoio da Presidência da União Europeia para a declaração de independência imediatamente no dia 10 de dezembro, data da apresentação do relatório ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Nós opusemos-nos a essa metodologia que pretendiam seguir, procurando influenciar a decisão do Conselho de Assuntos Gerais que ocorria nesse dia 10 mesmo, o dia em que o relatório era divulgado publicamente, e conseguimos convencê-los da necessidade de criar as condições necessárias para que a própria União Europeia pudesse formar uma decisão, não fazendo sentido que no dia em que o relatório era apresentado, e portanto sem o Conselho de Segurança das Nações Unidas tão pouco poder apreciar o relatório que lhe era remetido pelo enviado especial, pela Troika, neste caso, que era absolutamente desproporcionado promover uma declaração unilateral de independência e, de alguma forma, conseguimos convencê-los a que não o fizessem naquelas condições. E nessa perspectiva, a questão passou, como sabem, para a presidência seguinte. E passou para a presidência seguinte dentro do exercício corrente, na passagem de testemunho das nossas presidências rotativas da União Europeia. Nós levámos o problema ao Conselho Europeu de Dezembro e conseguimos dar um passo importante, sublime, no Conselho Europeu de Dezembro, que foi conseguir o consenso a 27 para a elaboração do conceito de gestão de crise do Estatuto do Kosovo, que abriu as portas para a missão de Política Externa e de Segurança e Defesa, a missão PESD, que nos termos do relatório Artissari deve substituir o NIC. Ou seja, deu-se um passo no sentido da implementação do relatório Artissari, em consequência formal com as decisões que tinham sido assumidas pelo Conselho ao aprovar as conclusões na presidência finlandesa e na presidência alemã, que endossavam o relatório Artissari. Portanto, há uma coerência do ponto de vista das decisões entre tudo o que foi feito nos respectivos conselhos de dezembro de 2006, junho de 2007 e dezembro de 2007. Mas o que é um facto é que a precipitação de uma eventual declaração de independência do Kosovo ocorre justamente agora e todas as indicações que temos nos fazem supor que no próximo domingo haverá uma declaração pelo Parlamento Kosovar de independência do Kosovo ou, numa hipótese mais bondosa, de uma declaração que declara a independência do Kosovo para o dia tantos. São as duas opções que neste momento... A opção que está, em princípio, assumida pelas autoridades do Kosovo é que declararão a independência no domingo. E não é por acaso que os pedidos de acreditação de jornalistas em Pristina cresceram exponencialmente. Acho que há mais de 1000 jornalistas já acreditados. Isso significa que há uma grande expectativa de que haja, efetivamente, uma declaração de independência. O meu chefe de gabinete informa que a presidência eslovena acaba de anunciar para esta tarde funcionários com todas as delegações para apreciar a posição da União Europeia sobre esta matéria, o que significa que o processo vai precipitar-se necessariamente durante este fim de semana, independentemente, como disse, da deliberação que o Parlamento Kosovar venha a tomar no próximo domingo, seja a da declaração de independência, já no domingo, ou uma resolução declarativa que remete para o próximo mês de março o anúncio formal da declaração unilateral de independência. Porque o mês de março, depois satisfarei a vossa curiosidade na medida do possível, mas dando algumas informações já que podem ser úteis para perceber o que está a passar, porque, como sabem, há dois Estados, entre outros, mas dois Estados que estão com posições particularmente difíceis, Chipre e a Espanha, em pleno processo eleitoral. E Chipre tem eleições domingo, a Espanha tem eleições no princípio de março. É difícil para estes dois Estados, por razões internas óbvias e conhecidas, terem posições muito claras neste momento sobre esta matéria. E nessa perspectiva, há pressão para que haja algum adiamento. Eu fico um pouco surpreendido pelo facto de não se ter conseguido este adiamento por março, porque o calendário ideal era, do meu ponto de vista, não apenas, aliás, o mês de março, eu preferia, como vos disse, aliás, em outras sessões que tive convosco, eu preferia que uma decisão fosse negociada em condições dela ser adotada depois das eleições da Rússia mesmo, o que significa passar a decisão para o mês de abril. Acho que era perfeitamente possível e nós estávamos a trabalhar nessa perspectiva durante a presidência portuguesa, que se condicionasse a declaração de independência pela parte kosovar a um processo negocial com a União Europeia que lhe dava garantias de reconhecimento substantivo número de Estados-membros e de um chapéu de conforto do ponto de vista da ação da União Europeia, mas gerindo estes diferentes calendários. Sim, isso sobretudo. Sucede que estamos numa fase de decisões mais ou menos precipitadas e, por isso mesmo, a posição do Governo português tem que se conformar com o calendário que os acontecimentos vão impondo e temos que nos preparar para tomar essas decisões. Eu gostava de vos dar, em linhas gerais, uma ideia de qual é a posição do Governo português sobre esta matéria. Devo-a, devemo-la ao Parlamento em primeira mão e é em primeira mão também que a assumo. Em primeiro lugar, nós vamos partir do princípio que está em todos os documentos de apreciação e de acompanhamento da situação do Kosovo, que esta situação é uma situação absolutamente excepcional. É uma situação excepcional, decorrente de acontecimentos recentes e acontecimentos históricos que marcaram as relações do Kosovo com a Sérvia, a situação excepcional com a circunstância de estar a ser administrada nas condições em que estava a ser administrado o território ao longo destes últimos anos e tem estado a ser administrado ao abrigo de uma resolução que, de qualquer modo, previa justamente uma definição futura do estatuto definitivo do Kosovo. Partimos também da constatação de que, neste contexto de exceção, não podemos fechar as portas ao exercício de um direito de autodeterminação que se centra, sobretudo, tal como o relatório Atissari muito bem evidencia, numa impossibilidade de aceitação de convívio entre duas comunidades, pelas razões históricas que nós conhecemos. E nessa perspectiva, a posição do Governo português estrutura-se em dois vetores essenciais. Primeiro, o de agir, continuar a agir, no sentido de construir uma forte envolvente da União Europeia em todo este processo. Ou seja, continuaremos a trabalhar para que haja uma posição comum na União Europeia, para que haja um consenso na União Europeia que permita estabelecer a plataforma possível e necessária para que o peso da União Europeia seja determinante para a estabilização da situação não apenas no território do Kosovo, mas em toda a região dos Balcãs Ocidentais. Durante a presidência portuguesa fizemos um trabalho consequente com esta orientação, preocupou-nos sempre criar as condições para que a situação do Conselho fosse possível e procurámos transmitir também uma mensagem de estabilidade a toda a região, definindo o horizonte político para a região no quadro da União Europeia. Não vejo, já vos disse também noutras ocasiões, não vejo alternativa para a inserção geopolítica de todos estes Estados que não seja o modelo de integração da União Europeia. Podemos até discutir relativamente à Turquia se não tem alternativa de inserção geopolítica no horizonte, mas relativamente a esta região e a todos estes povos dos Balcãs Ocidentais, a nossa perspectiva é de que, fora do horizonte político de integração da União Europeia, estes países não têm viabilidade e nem têm alternativa. E é nessa perspectiva que, durante a presidência, fizemos um exaustivo trabalho de acompanhamento dos acordos em negociação com o Montenegro, com a Bósnia-Herzegovina, com a Sérvia, no sentido justamente de dar um impulso às expectativas desses povos de pertencerem à União Europeia e, por essa via também, enquadrarem as suas decisões nesse horizonte de estabilidade política que a União Europeia lhes transmite. E, por isso, enquanto não for possível criar as condições para um consenso alargado da comunidade internacional, envolvendo necessariamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, sempre achamos que a unilateralização deste processo seria a via mais difícil para a estabilidade e aceitamos que uma intervenção multilateral da União Europeia seria um fator de estabilização de todo este processo, seja nas relações com a Sérvia, seja nas relações com o futuro Estado independente do Kosovo. E por isso, primeiro vetor, como disse, nós vamos continuar a trabalhar nesta perspectiva. Segunda-feira estaremos no Conselho de Assuntos Gerais com a perspectiva de poder ajudar a ultrapassar dificuldades que alguns Estados têm neste momento em dar um passo que configure um eventual reconhecimento por parte desses Estados, porque é um direito que cabe apenas aos Estados, mas que configure por parte desses Estados um reconhecimento futuro do Kosovo independente. Falamos em concreto de Chipre, na Espanha, com menos reticências, mas com algumas preocupações, a Grécia, a Eslováquia e a Roménia, a Hungria revela alguma hesitação, Suécia. Há um conjunto de Estados, diria, que têm manifestado preocupações. E Holanda. Não reconhecerão nunca, numa primeira vaga, de reconhecimentos que possa vir a ocorrer. Reconhecerão mais tarde. Alguns não reconhecerão enquanto uma clarificação do processo de integração na União Europeia se não verificar. A segunda orientação, continuando, portanto, a trabalhar ainda nesta perspectiva, a nossa orientação é tomar as decisões no quadro, justamente, das orientações que forem possíveis no âmbito da União Europeia. Pondo de parte a possibilidade de imediato de recorrer ao Conselho de Segurança e, portanto, consagrar qualquer opção que venha a ser assumida ao nível das Nações Unidas, através de uma nova resolução do Conselho de Segurança, para nós é absolutamente determinante que se consiga uma posição comum da União Europeia e é nesse quadro que tomaremos as decisões relativamente a um eventual reconhecimento e um eventual, cada vez mais previsível, Estado independente do Kosovo por declaração unilateral de independência. Nesse momento, o Governo exercerá as suas competências, naturalmente, informando a Assembleia da República e informando o Sr. Presidente da República, mas é absolutamente decisivo para nós que a decisão seja uma decisão que se ajuste ao processo de consolidação de uma posição comum da União Europeia e que tenha peso nessa perspectiva de afirmação do papel incontornável que a União Europeia, do nosso ponto de vista, deve assumir neste processo. Vamos entrar numa fase muito crítica e difícil, não tenho nenhuma dúvida já sobre isso, mas a divisão que possa ocorrer no seio da União Europeia, a incapacidade da União Europeia agir sob referência de uma posição comum, evitando uma dinâmica de unilateralização no processo do reconhecimento das independências, da independência do Kosovo, será, do meu ponto de vista, um elemento de risco fortíssimo para a desestabilização de toda a região. E por isso o que estará em causa segunda-feira, se houver declaração de independência no domingo, é justamente garantir que a União Europeia é capaz de construir uma posição compatível com a responsabilidade que tem neste processo. Como disse, na linha do que decidimos durante a presidência portuguesa, trabalharemos nesse sentido. Vamos ver o que é que a presidência eslovena pode garantir, embora nas últimas semanas se tenha reconstituído de alguma forma um processo de decisão alavancado, sobretudo pela ação do grupo de contacto, o que também não augura nada de bom, do meu ponto de vista. Estou à vossa disposição para as questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela explicação que nos deu. Teríamos agora uma primeira ronda de 5 minutos. Daria inicialmente a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, para que não tenha qualquer discussão. Em primeiro lugar, eu queria saudar o Sr. Ministro e fazer referência ao facto de ter vindo aqui a esta comissão tratar de uma questão importante para nós, mas importante para a Europa, sobretudo, e já lá irei, e penso que é a boa forma de realmente trabalharmos no sentido de haver uma posição do Estado português que acabe para não só o Governo, mas incluir também uma posição da Assembleia da República, ou seja, dos grupos parlamentares que aqui têm assento. É evidente que estamos numa contagem decrescente para um momento complicado. Tem muito a ver com a estabilização de uma região que conheceu na última década ou nas últimas décadas situações já de grande gravidade, que vem no seguimento de processos históricos que todos nós conhecemos. E também ficou claro na sua intervenção, Sr. Ministro, que é fundamental aqui o papel importante da União Europeia. Ao longo da presidência portuguesa tivemos a oportunidade, nas suas vindas cá, para tratar a questão da questão da presidência, de várias vezes levantarmos esta questão. Recordo-me até uma vez o meu colega Mário David questionou claramente a questão do Kosovo. O Sr. Ministro na altura já teve a oportunidade de nos informar e, sinceramente, o nosso grupo parlamentar acompanhou esta questão de uma forma atenta e com grande preocupação. É que esta decisão do próximo domingo, desta contagem decrescente, como eu falei, para a decisão do Kosovo, da independência do Kosovo, vai ter consequências graves na região, muito particularmente através da posição de já irredutíveis, tanto do Kosovo como da Sérvia. A Sérvia até já anunciou que iria tentar anular esta decisão de independência por parte do Kosovo, que estaríamos à espera. Tem implicações, tal e qual como o Sr. Ministro fareu, com os países vizinhos, que alguns deles têm minorias, e falou da Hungria, e falou da Roménia, realmente vai criar alguma preocupação naquela área. Além disso, no seio da União Europeia, a falta de união, de uma posição comum, tem a ver com algumas particularidades dos países. O Sr. Ministro Gostegés fez questão de anunciar o processo eleitoral espanhol, mas independentemente do processo eleitoral que pode preocupar quem é candidato, há uma questão dos movimentos separatistas e das autonomias espanhóis, que independentemente do ato eleitoral, esta decisão vai certamente mover ou influenciar. E, portanto, adiado ou não, compreendo a decisão ou a intenção dos espanhóis, mas realmente é uma questão que vai mais longe que esta que estamos a falar. Além disso, vamos ter também problemas relativos às minorias albanesas, tanto no Kosovo como na Sérvia, que pode criar também questão de fluxos migratórios, mas, muito sinceramente, nós estamos realmente preocupados com esta questão. A posição que o governo português, aparentemente, vai tomar é aquela que parece mais razoável, tentar agir no sentido de haver uma posição comum da União Europeia. É evidente, até por razões várias e tendo em conta alguns blocos de interesses instalados a nível mundial, é fundamental que a União Europeia tenha aqui um papel preponderante. Eu penso mesmo que é a única forma de poder manter alguma estabilidade, mas não escondo que nós estamos um tanto ou quanto preocupados com o que é que pode ser a segunda-feira naquela área. Isto pode também ter algumas consequências nefastas para, digamos, as posições de política externa da própria União Europeia. E, sinceramente, aquilo que é aconselhável neste momento é muita ponderação dos membros da União Europeia, muito particularmente daqueles que hoje têm posições um tanto ou quanto diferentes da maioria dos países que compõem a União, porque realmente esta é uma questão numa área muito complicada, onde até temos forças portuguesas e, portanto, certamente esta questão será também levantada. E neste momento, acho que a forma como o governo português está em esta situação, sem ter elementos muito concretos no que vai ser o resultado desta forma de agir, parece-nos a mais correta, mas é fundamental que nesta matéria também os países da União Europeia tenham consciência do que está em jogo, que é a estabilidade à porta da nossa casa e que assumam realmente as posições, tendo em conta não só as situações internas, mas uma situação generalizada que pode degenerar muito rapidamente. Eu sinceramente acredito que ela vai degenerar. Isto é a minha opinião já pessoal, porque aquilo que tenho lido leva-me nesse sentido. Portanto, uma vez mais agradecer a presença do Sr. Ministro, as explicações que nos deu, sem serem, digamos, não nos trouxe realmente nada de nome desta situação. É uma situação que nos vem a acompanhar há algum tempo, as preocupações que o Governo manifestou na sua presidência já nos tinham chegado, e agora, sinceramente, esperar que as decisões que venham a ser tomadas já na reunião da próxima segunda-feira na CAG possam, sinceramente, ser aquelas que vão no sentido de tentar proporcionar condições para estabilizar uma situação que eu considero de grande dificuldade, para além de algumas ressalvas que eu já fiz aqui sobre questões de movimentos separatistas, de minorias, que não só naquela região estão, vão certamente, a partir de segunda-feira, aumentar de ânimo e, em alguns sítios, até serem bastante complicadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, consegui tomar a palavra.
Mas naturalmente que penso que
não, fazemos um bom.
Penso que a posição do PSD é o reflexo do acompanhamento que tem feito de todo este processo, sabe perfeitamente as dificuldades com que a União Europeia e cada Estado-membro se confrontam neste momento. E portanto só tenho que reconhecer o apoio que o Governo tem do PSD para continuar em diálogo naturalmente com a oposição, porque queremos fazer todo este processo em diálogo estreito com a oposição para as decisões que o Governo português venha a tomar sobre esta matéria. Mas continuaremos a falar sobre isto necessariamente durante as próximas semanas.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, nestes 5 minutos que eu tenho para colocar ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem 5 vezes 5 minutos, além da intervenção inicial, mas, de qualquer maneira, apesar da nossa desigualdade, eu não estou de acordo com essa orientação, mas, naturalmente, o Presidente é soberano na direção dos trabalhos, ainda que tenha a oposição desta bancada
com a vida nossa.
Quanto à questão que levanta, naturalmente a sua intervenção deixou-nos as maiores preocupações. A análise da... A própria Comissão de Defesa tem acompanhado esta questão, sobretudo através dos relatórios muito circunstanciados que os senhores chefes de Estado-Maiores têm feito à Comissão de Defesa sobre esta situação no Kosovo. Há documentação bastante disponível para acompanhar tudo isto. Sr. Ministro, o que me preocupa é isto. Em primeiro lugar, o Kosovo é um Estado inviável, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sua autonomia. Não tem nenhuma viabilidade. Em grande parte, a economia do Kosovo está totalmente dependente das tropas que lá estão em função de controle da situação. O Primeiro-Ministro é considerado, pelos relatórios oficiais, o Primeiro-Ministro agora eleito, como um padrinho de uma das mais poderosas famílias mafiosas albanesas. Estou a citar relatórios oficiais. Comandante da UCK, que por sua vez era uma espécie de organização de bandidos, não é? E ligada ao tráfico de droga. Este governo é respeito também internacionalmente por ligações ao fundamentalismo islâmico. E além do crime organizado. Os relatórios das organizações de direitos humanos dão-nos conta de que não há uma situação real de garantia das minorias albanesas, das minorias quer sérvia, quer cigana. E só o ano passado, o relatório da Human Rights Watch fala de 207 incidentes interétnicos no Kosovo, ou seja, de agressões e de problemas, quer com a minoria sérvia, quer com a minoria cigana. E só uma separação mano-militar é que tem aguentado aquilo. Não estou a dar novidade nenhuma ao Sr. Ministro nem aos colegas desta Comissão. Naturalmente, discurso também de me alargar sobre o facto de solução a nível das Nações Unidas estar totalmente bloqueada pelo veto da Rússia e pelo veto da China, portanto não há soluções a nível de Nações Unidas. Pelo contrário, há uma situação na fronteira da União com a Rússia muito complicada devido, basta ouvir as declarações do Presidente Putin ao receber o Presidente da Ucrânia ontem ou anteontem, portanto uma situação de alta tensão que vai ser altamente agravada por esta por esta situação. E depois o impacto na Europa, porque há uma coisa que o Sr. Ministro sabe tão bem como eu, apesar de não ter referido, que é que está pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial a rever-se as fronteiras herdadas da Segunda Guerra Mundial, que eram consideradas sagradas e intocáveis. E, portanto, a independência, o reconhecimento da independência do Kosovo vai, pela primeira vez, operar uma revisão das fronteiras internacionais reconhecidas da Segunda Guerra Mundial. E, além deste impacto na Europa, eu gostava de saber o que é que, qual é que vai ser a posição do governo português face a outros, como o Sr. Ministro disse, à inalienabilidade do exercício do direito à autodeterminação de outras nacionalidades europeias. E gostava de saber o que é que o governo espanhol pensa desta afirmação de princípio relativamente a algumas das minorias nacionais do Estado espanhol. Já para não falar de que a própria Europa, como disse, Espanha, Chipre, Roménia, Eslováquia, Grécia, têm grandes reservas, muito compreensíveis, diga-se de passagem, a esta independência. E, portanto, eu acho que se trata de uma aventura total em que a Europa vai a reboque dos Estados Unidos, totalmente a reboque dos Estados Unidos, que são verdadeiramente a única potência que pode ter algum interesse na independência do Kosovo. Diz-se para apoiar o chamado oitavo corredor, de onde virá o oleoduto do Mar Cáspio para o Mar Adriático. Estou a citar também informações e alegações constantes de relatórios oficiais, não sou eu que estou a inventar. E, portanto, eu acho que estamos aqui perante um caso típico de falta de autonomia da política europeia relativamente aos Estados Unidos, de falta de autonomia do governo português também relativamente aos seus interesses nacionais. Não vejo que haja nenhum interesse nacional de nos ligarmos como governo a uma declaração unilateral de independência que vai criar na Europa, no meu modesto entender, e não é só meu, tomara eu que fosse só meu, mas é que seria da esmagadora maioria dos observadores no terreno, uma declaração unilateral de independência que vai criar, não só não vai resolver, mas que vai criar um problema gravíssimo no contexto da Europa, com uma espécie de Estado pária, provavelmente ligado ao fundamentalismo islâmico, seguramente ligado às máfias do crime organizado, que provavelmente não tem condições para assegurar os direitos e garantias fundamentais das minorias. Enfim, problemas muitíssimo sérios. E perante isto, em vez de se encarar uma... Porque eu acho o seguinte, se vamos rever as fronteiras herdadas da guerra, eu acho que isto devia... Eu até admito que se possa ter que começar a rever as fronteiras herdadas da guerra, mas então devia-se fazer isso com solenidade. Ou seja, devia-se fazer uma conferência internacional para discutir as fronteiras dos Balcãs Ocidentais. Porque estamos a fazê-lo contra a vontade de um grande grupo de Estados e suscitando uma situação de tensão internacional que é incontrolável. Vamos abrir uma caixa de Pandora. É certo que eles é que a vão abrir, vão declarar a independência com o apoio dos Estados Unidos. Sem o apoio dos Estados Unidos não o fariam. Mas vão declarar uma independência que a partir daqui a Europa pode perder o controle da situação. É claro, eu estou de acordo consigo, Sr. Ministro, é preciso envolver, é preciso que a União Europeia, etc. Mas eu acho que a primeira coisa que a União Europeia devia fazer era não reconhecer esta Declaração Unilateral de Independência. No interesse da União Europeia, no interesse de uma política própria da União Europeia e no interesse de uma solução a médio prazo, uma solução negociada, seja ela qual for, e eu reconheço que ela é complicada, porque estamos a falar da região, de uma região que era uma região sérvia ocupada por albaneses e onde tem fortíssimas tradições. É a mesma coisa que ali na região da Batalha, de repente, começarem a vir espanhóis, e um dia resolverem declarar a independência da Batalha, da zona da Batalha, onde se deu a Batalha de Algibarrota, que por acaso é o equivalente histórico mais parecido com a Batalha que os sérvios lá travaram. Portanto, reconheço que é um problema complicadíssimo, mas acho que está a ir... Com todo o respeito, e ouvindo a sua interessante afirmação, acho que a Europa está a mostrar falta de coragem para ter uma posição própria, uma posição original e uma posição que contraria os Estados Unidos, que são, de facto, quem está que o grande responsável pelo lançamento de uma situação de grande confusão que está a ser endossada pela Europa numa altura em que eu acho que não deveria ser. E que deveríamos encarar a coisa de maneira diferente. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro.
Naturalmente que as preocupações que o Sr. Deputado Fernando Rosas apresenta são as preocupações que eu próprio também aqui enunciei. Nesse sentido estamos de acordo também. Tenho algumas preocupações que o Sr. Deputado aqui manifestou e não as escondi todos vós, mas há um equívoco fundamental na sua apreciação, que tem que ver com o facto de ver que a Europa vai reconhecer ou não vai reconhecer. A Europa não tem esse direito. A posição da União Europeia nunca pode refletir implicitamente o direito de reconhecimento.
Essa, aliás, é uma questão que vai ser bastante discutida na próxima segunda-feira, justamente no trabalho de redação de uma eventual posição que venha a ser adotada segunda-feira, se for possível adotá-la. Porque nós, durante a presidência portuguesa, creio que ajudámos a clarificar a posição da União sobre essa matéria, porque desde o início que dissemos que não há posição comum sem princípios de unidade e de solidariedade que informam a ação da Europa em matéria de política externa, porque o direito soberano dos Estados é inalienável em matéria de política externa, e por isso os princípios de uma posição comum devem refletir desde logo a necessidade de consenso e, portanto, de unidade. Só há posição da União Europeia se houver uma posição dos 27 Estados-membros. Deve refletir solidariedade e devo constatar que o último ano e meio de experiência que tenho tido no Conselho, o esforço de solidariedade que tenho sentido no Conselho, desde a guerra no Líbano até ao passado Conselho relativo à necessidade de mandar uma mensagem forte à Sérvia, tem sido extraordinário. O esforço de consenso que se tem conseguido por ativação do princípio da solidariedade entre os Estados, no sentido de reforçar a unidade do Conselho, tem sido extraordinário. Mas isso só é possível no quadro de alguma flexibilidade de posições que permita justamente os Estados-membros acomodarem as suas sensibilidades, as suas idiosincrasias, as suas, às vezes, os seus interesses particulares. E esse princípio de flexibilidade, nesta questão em particular, sempre o dissemos, deve ser aplicado ao direito do reconhecimento dos Estados. Isso foi aceito, está aceito na generalidade das decisões que tomamos sobre esta matéria. A preocupação tem sido construir o consenso em torno de um conjunto de princípios e de orientações que reflita a responsabilidade que a União Europeia tem numa problemática que é eminentemente europeia e que põe em causa a estabilidade, a paz e o desenvolvimento na Europa, e não apenas na região dos Balcãs Ocidentais, pelo efeito de spillover que qualquer conflito naquela região tem, e também princípios que reflitam a dimensão multilateral que a União Europeia pode introduzir numa dinâmica que é uma dinâmica de Estados, entre Estados, porque o direito do reconhecimento é um direito de Estados, nem as Nações Unidas reconhecem Estados, como sabe, formalmente, quando o aceitam como Estado-membro, reconheceram-no, mas não há uma declaração formal de reconhecimento do Estado. Portanto, a União Europeia não se vai pronunciar em matéria de reconhecimento. Agora, a posição correta, do meu ponto de vista, é permitir que a União tome uma posição em que as diferentes sensibilidades dos Estados relativamente ao reconhecimento do Kosovo, até por razões históricas, alguns Estados têm dificuldade em fazê-lo no contexto das relações muito particulares que têm com a Sérvia, eles podem reconhecer ou não reconhecer. E podem reconhecer 24 horas depois, 48 horas depois, meses depois. Criatividade que é hoje exigida à ação do Conselho 27. Devo dizer até que tem sido impressionante, acho que o processo de formação das decisões a 27 no Conselho sobre problemas tão críticos como, por exemplo, este, é um exercício de racionalidade política extraordinário, porque há um esforço de invenção e de criação, designadamente sobre o valor e a expressão de cada palavra, de cada conceito, que nos surpreende, tem nos surpreendido, e portanto eu nem ponho de parte que na segunda-feira se possa conseguir um texto de consenso que acautela estes princípios. E portanto a União Europeia não vai reconhecer. E cada Estado depois desenvolverá as suas ações no sentido de reconhecer ou não reconhecer,
Naturalmente que, do meu ponto de vista, essa posição também sempre a manifestamos, é importante que o reconhecimento seja feito de forma substancial por parte do conjunto dos Estados europeus e não apenas por um conjunto pequeno de Estados. Creio que gera mais instabilidade se centrar numa dinâmica de unilateralização das situações de reconhecimento que não tenha em consideração a posição da União Europeia no seu conjunto e o peso que a União Europeia pode ter na estabilização desse processo. Agora, eu acho que todos os aspectos que aí referiu são pertinentes, não é? A viabilidade do Kosovo. Em toda a região nós temos que enquadrar, do meu ponto de vista, num horizonte de 15, 20 anos estar no seio da União Europeia. Não há possibilidade de estabilizar aquela região, seja na Bósnia-Herzegovina, seja no Kosovo, seja na Sérvia, sem uma integração futura na União Europeia. E temos que assumir essa perspectiva com frontalidade. Quando diz que a União Europeia necessita de uma decisão corajosa, eu acho que já devia ter assumido nessa perspectiva, uma vez por todas, eliminar o problema dos Balcãs, garantindo um horizonte de estabilidade política à região no seio da União. Pode não ser. Eu acho que nós devemos estar apreensivos e partilho algumas das suas apreensões, mas acho que a situação é insustentável. E é uma situação absolutamente excepcional, que abre precedentes, abre, eventualmente. Mas o precedente mais grave que abrirá é justamente se a União Europeia desaparecer nisto. Porque, então, sim, o processo fica entregue a uma dinâmica puramente unilateral. E sem o enquadramento das Nações Unidas e sem o enquadramento da União Europeia, então, em qualquer região do mundo, e em particular em África, não é por acaso, eu falei bastante com responsáveis africanos sobre esta matéria durante este ano, e em particular os Estados que têm assento no Conselho de Segurança, quer a África do Sul, quer o Gana, manifestaram grande preocupação em relação à implicação que terá no continente africano se a Organização de Integração Regional ficar fora deste processo. E se aparecer neste processo a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, sem a multilateralização regional, chamando a si o problema, integrando na dinâmica regional e, por isso, de alguma forma, placando todo o efeito spillover que terá pela criação do efeito precedente noutras regiões, é muito grande. A China, por exemplo, está confortada com a ideia de que, se o problema for assumido pela União Europeia, a China não colocará problemas. E a África do Sul também não. Abster-se-ão. Mas não colocarão problemas de veto ou de oposição incontrolável. Mas pedem, isso sim, pedem, que haja uma intervenção da União Europeia. Precisamente para conter, num quadro estritamente regional, uma dinâmica de unilateralização que seria, essa sim, grave, pelas implicações que teria noutras regiões, particularmente em relação à África. Depois, só para terminar, os aspectos críticos que sublinhou não são também tão caricaturais assim. Há uma monitorização dos direitos e salvaguarda de proteção das minorias no Kosovo, que tem estado acautelado pelo papel das Nações Unidas. E, como sabe, uma declaração de independência será sempre assumida no quadro de uma supervisão da comunidade nacional. Teremos ali as Nações Unidas e, em particular, a União Europeia a tutelar, sob a forma de protetorado, durante muito tempo, o futuro Estado independente do Kosovo. Mas as coisas são o que são, a realidade é o que é.
Já ouviu a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado Maria Carrilho.
Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao Sr. Ministro ter-nos convocado para nos comunicar não só o decurso atual dos acontecimentos, mas também a posição do governo português. E começo por dizer que, evidentemente, há que, por uma questão metodológica, distinguir o que são os acontecimentos, aqui para a nossa discussão, sobre os quais tivemos pouca possibilidade de intervir. E eu estava-me a recordar de uma frase de Pierre Badinter, há vários anos, numa conferência que proferiu aqui na Fundação Gulbenkian, em que ele dizia que os povos dos Balcãs, ao longo da história, foram sempre capazes de criar muito mais problemas do que aqueles que conseguem resolver. E estamos ainda nessa situação, e talvez, devido ao empenhamento da União Europeia, portanto, outros povos, se consiga, de alguma forma, controlar um processo que a todos nos preocupa e que eu não escondo, pessoalmente, tenho muitas dúvidas sobre qualquer das soluções e está a criar um verdadeiro dilema. Se há uma definição para dilema, do ponto de vista geoestratégico para isto. Algumas das questões que eu coloquei já foram respondidas. O Sr. Ministro explicou muito bem quais as opções que se colocam à União Europeia. Creio que, como cenário, quanto à posição portuguesa, se coloca apenas um, que deve ser esse, que é o de tentar consertar o maior número de posições possível dentro da própria União e o mais aprofundado possível. Não é? No entanto, a questão das diferentes etapas do reconhecimento, portanto, por parte dos países, coloca-me algumas preocupações e gostava que me pudesse explicar um pouco melhor. Por outro lado, prevê-se uma situação, um sistema de exceção. Configura-se uma exceção um bocado permanente, também o caso da Palestina, na altura era excepcional, e de Israel, e estes casos, por vezes, prolongam-se demais. Eu gostava de perceber também qual é o cenário que, num caso e noutro, no caso de haver complicações do ponto de vista militar ou não haver, quais as opções que nós temos, não é? Enquanto União Europeia. Porque, evidentemente, trata-se de um Estado fraco, enfim, esperemos que não seja propriamente um Estado falhado, porque terá o apoio internacional, mas até onde irá esse apoio internacional? Até que ponto os próprios kosovares receberão de uma forma prolongada e poderá ser quase permanente uma tutela internacional, estarão eles confortáveis com isso? E, por outro lado, os custos que tudo isto vai ter e qual a responsabilização dos Estados Unidos em todo este processo enquanto custos? Na medida em que já em 1998, os Estados Unidos estavam interessados, já há tantos anos como isso, numa independência do Kosovo.
Como sabe, esta questão foi criada em 99, com a intervenção da NATO, o direito de ingerência. Pondo em crise, de alguma forma, o conceito de Estado-nação herdado, foi decorrente dessa intervenção que também procurou. E a partir desse momento abriu-se a situação de exceção nessa região e, em particular, no Kosovo. E é nesse contexto que nós temos que perspectivar também as saídas para a situação em que nos encontramos neste momento. Os Estados Unidos não pretendem, naturalmente, dissociar-se completamente das responsabilidades que têm ali, na região e, em particular, neste processo. Nem o podem fazer, até porque, de alguma forma, pela sua ação e inação, têm condicionado a evolução dos acontecimentos de forma muito flagrante, aliás, como sabemos. E relativamente ao processo de reconfiguração da missão da comunidade internacional que ali está, há o entendimento de que será sobretudo a União Europeia que substitui as Nações Unidas, em colaboração com os Estados Unidos e com países terceiros. Não são muitos os países terceiros, há convites feitos à Turquia, à Noruega, à Suíça, e a mais um ou outro Estado, e aos Estados Unidos, que terá uma participação na missão de polícia. A missão previa 1.800 homens, provavelmente vai ser maior, Solana fala agora em 2.200 homens, haverá 200 americanos provavelmente na missão, e haverá naturalmente também a participação no Gabinete Internacional, com o alto representante da União Europeia, fica com o chapéu de representante da União Europeia e de tutor do Gabinete Internacional. Portanto, há claramente um endosso à União Europeia, através da missão da PESD, desse exercício de reconfiguração da missão das Nações Unidas, tal como se previa no relatório Atissari. A colaboração dos Estados Unidos tenderá, por isso, a ser na missão civil, polícia, justiça, Estado de Direito, desenvolvimento económico, mais residual, e a posição na que for, na missão de segurança, continuará a ser a que tem hoje, que é também residual, relativamente às forças que têm no terreno, não tenho exatamente noção da dimensão da participação americana, mas ela é sobretudo assegurada por forças europeias, como sabemos. Mas essa articulação continuará a ser feita, dado o quadro de participação que sempre ali existiu no contexto histórico, a partir de 99, a ação conjunta do grupo de contacto dos países que assumiram as responsabilidades por liderar o processo de negociação em nome das Nações Unidas e da comunidade internacional. Mas, como sabe, a primeira intervenção que aí foi feita à margem de uma resolução do Conselho de Segurança. E, digamos que é essa ação que põe em crise a concepção weberiana do Estado, nação que nós hoje reconhecemos. Este gesto vai reforçar esse elemento de crise, do meu ponto de vista, com implicações que têm que ser controladas, justamente, na perspectiva de uma efetiva multilateralização europeia deste problema, que por isso mesmo, na nossa perspectiva, e defendemos sempre durante a presidência portuguesa, devia precipitar uma mais forte envolvente da União Europeia na assimilação rápida de todos os povos daquela região no contexto da família europeia. Sem ser por essa via, não vejo como é que se estabiliza aquela região. O verdadeiro estabilizador automático daquela região é a perspectiva de integração rápida na União Europeia. E tem que ser uma perspectiva rápida. Aliás, viu-se agora no processo eleitoral da Sérvia como a vitória do Tadic é arrancada a ferros, e é arrancada a ferros numa negociação direta ao telefone entre o presidente Tadic e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, com os membros que estavam na sala do Conselho a decidir uma qualquer coisa que a União Europeia lhes pudesse dar para apresentarem o seu eleitorado. E essa perspectiva mantém-se. A expectativa de integração na União Europeia é um catalisador da vontade política que marca hoje o efeito de estabilização naquela região. É essa a nossa perspectiva. Agora que as implicações do ponto de vista político são grandes, sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Como controlar, como minimizar, é o que devemos continuar a tentar fazer com alguma criatividade e com a concertação política em várias frentes.
Obrigado, Sr. Paulo António Filipe.
Muito obrigado. Eu acho que esta reunião é muito interessante. E acho que, em primeiro lugar, creio que pode extrair a seguinte conclusão. Ou seja, não haverá uma posição da União Europeia, não há uma posição na 27. Seja possível. Bom, o Sr. Ministro disse há pouco, não há, não pode haver um reconhecimento de uma eventual independência por parte da União Europeia. Enfim, são os Estados, óbvio, claro, claro. E, portanto, estou a dizer que vamos lá ver, ainda que a União Europeia tivesse uma posição política clara, todos os seus 27 membros sobre isso, era cada um dos Estados que competiria sempre reconhecer a independência do Kosovo. Mas ainda por cima, mas essa posição nem sequer existe. Como é sabido, há Estados que já declararam que não vão aceitar a independência do Kosovo. Não a vão reconhecer. Houve que se falou-se em 5 Estados, não sei se são exatamente 5 Estados, o Chipre, a Grécia, a Espanha, enfim, têm uma posição contrária ao reconhecimento e, portanto, não a vão reconhecer. Presumo que Portugal vai, das suas palavras. E pergunto-lhe muito diretamente. Eu extraí das suas palavras que o Estado português se prepara para reconhecer a independência do Kosovo. Eu queria dizer que, se assim for, terá a nossa oposição frontal. Porque quer-nos parecer que é uma posição que não é sustentável. Eu diria que não é sustentável de nenhum ponto de vista. Nem dos princípios, nem do bom senso. Porque eu creio que o Sr. Ministro, enfim, revela aqui alguma preocupação, mas eu creio que a preocupação que revela, eu creio que subestima dados de facto existentes no terreno. Em primeiro lugar, eu acho que Portugal está numa situação que é relativamente perigosa, tem 300 militares envolvidos no terreno. E, portanto, eu creio que nós não podemos aliar-nos desse facto. Creio que há uma posição de outros países da União Europeia, designadamente a Espanha, o Chipre, a Grécia, enfim, aqueles países que têm manifestado reservas ao conhecimento da independência, eu creio que são de maior sensatez do que a posição contrária. E como vier cá o professor Fátima de Rosas, nós não estamos a inventar nada. Nós vemos, enfim, também tive a oportunidade de participar numa visita da Comissão de Defesa ao Kosovo, precisamente. E ter contactos não apenas com militares portugueses, mas na altura com o general italiano que mandava a capa fora. E, de facto, ficamos com uma noção muito clara do gravíssimo problema que se vai criar com o reconhecimento da independência do Kosovo, que é um problema maior do que aquele que existe hoje, manifestamente. Porque o efeito bola de neve que se pode ter, designadamente no reacender de conflitos em toda a região dos Balcãs, em toda a região do centro e leste da Europa, que estão relativamente adormecidos, mas correm um sério risco de se incendiar. E não estamos a falar só daquelas repúblicas com quem a Rússia tem enfim, problemas desta natureza, Ossétia, enfim, Gútia, todas essas regiões daí, estamos a falar da própria Bósnia-Herzegovina. E, portanto, eu creio que estamos a falar de uma previsível reação sérvia que não sabemos muito bem qual será. E, portanto, nós podemos estar no limiar de um novo conflito nos Balcãs. Diz-se-á, os Estados Unidos é para o lado, como se me diz, é para o lado em que dormem melhor. Não é uma coisa que nos incomode muito, havendo um conflito militar no centro da Europa. Mas a nós deve-nos preocupar. Não só porque, pelo que representa em si mesmo, mas quanto mais não fosse, de facto, militarmente, Portugal estar envolvido. E, portanto, eu creio que estão a ser subestimados os perigos, inclusivamente, de reacendimento de conflitos militares graves que podem ocorrer no centro da Europa, no fundo, num território que o Sr. Ministro diz que não há outra solução que não seja procurar integrar todos aqueles Estados na União Europeia. Ora bem, eu acho que um passo como o reconhecimento da independência do Kosovo, eu creio que é a pior coisa que se pode fazer do ponto de vista de pensar que a Sérvia venha, enfim, procurar integrar na União Europeia. Eu creio que isso é claríssimo. O Presidente Tadić, que esteve entre nós há pouco tempo e que teve aqui nesta Assembleia uma longa conversa com o Sr. Presidente da Assembleia, na qual eu estive presente, deixou muito claro que para a generalidade dos sérvios, de todas as forças políticas sérvias, a situação, o reconhecimento do Kosovo é uma coisa impensável. E, obviamente, que isto representará para eles um afastamento da União Europeia e uma relação de animosidade relativamente à posição da União Europeia, que, obviamente, não deixará de se refletir por muitos e bons anos. E, portanto, eu creio que haverá aqui uma situação de retrocesso. Depois, no ponto de vista dos princípios, eu creio que não consigo entender. Ou seja, hoje em dia é reconhecido por toda a gente que se cometeu um gravíssimo erro em 1999, ou seja, o que se procurou foi utilizar o Kosovo e utilizar a maioria albanesa e aqueles do CK, que já nessa altura, assim, todos os relatórios internacionais consideravam que o CK era um bando terrorista ligado à criminalidade organizada. Não era segredo já nessa altura. não é uma novidade de 2008. E utilizou-se, de facto, isso, e utilizaram-se, de facto, uma realidade, enfim, existente no terreno, para provocar uma alteração política em Belgrado, isto é, para mudar o regime em Belgrado, para afastar um regime e uma liderança consideradas indesejáveis. E criou-se aqui uma situação de portanto, quem criou esta situação, quem a alimentou, quem utilizou o Kosovo para provocar mudanças políticas em Belgrado, ficou sem isso. E criou-se uma situação no terreno em que, praticamente, os contactos com a Maria Albanesa são extremamente difíceis, mesmo para os responsáveis militares no terreno. As pontes com, até com os responsáveis políticos albaneses, são quase inexistentes, extremamente difíceis. Há uma animosidade das próprias autoridades albanesas relativamente às tropas que lá estão. As minorias vivem numa situação extremamente difícil. Não subestimemos isso. Quer dizer, a situação em que está a minoria sérvia, e tanto que se falou de limpezas étnicas, tem havido, de facto, uma paulatina limpeza étnica da população sérvia que tem sido expulsa. Há apenas alguns, enfim, que vão resistindo ali, enfim, historicamente, numa situação quase comparável à Palestina. Quer dizer, nós somos informados disso, cortes de energia, cortes de abastecimento, dificuldades de locação, quer dizer, há ali um acantonamento da população sérvia que é inaceitável do ponto de vista de salvaguarda de direitos humanos elementares. E, portanto, eu não vejo, nem do ponto de vista da razoabilidade, nem do ponto de vista dos princípios, algo que possa militar a favor do reconhecimento da independência, a não ser reconhecer que isto, a realidade internacional é o que é e a correlação de forças é para aí que depende, porque é essa a posição dos Estados Unidos e é essa a posição de Estados muito influentes da União Europeia. Agora eu vou concluir, Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, quer-nos parecer que é um passo muito perigoso e irresponsável alinhar nessa posição e no coro, digamos assim, e, do ponto de vista, Portugal deveria ter uma posição mais razoável e sensata e dizer que, apesar disso, reconhece os perigos existentes e não deveria, de facto, dar esse passo de reconhecer a independência do Kosovo.
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Ministro.
Vamos para dizer que, primeiro, relativamente às reservas e aos problemas que coloca, eles não são muito diferentes de todas as preocupações que nós partilhamos. As expectativas de este processo poder ter um desenvolvimento que seja crítico do ponto de vista da estabilidade de toda aquela região. Agora, nós constatamos uma realidade que também nos leva a aferir que a situação é insustentável. Nós não podemos permanentemente aguentar uma situação como ali está, como aquela que ali se verifica. Portanto, é esta a realidade com que nós nos confrontamos. E todos os Estados que hoje na União Europeia têm que tomar uma decisão sobre essa matéria têm essa noção, afirmam esse princípio e estabelecem orientações conforme com essa avaliação que fazem. Não há, à exceção de Chipre, creio eu, nenhum Estado fez declarações que não reconheceria o Kosovo. Ao contrário do que disse o Sr. Deputado, tem havido uma posição de reserva relativamente às condições de reconhecimento. Aliás, se tivesse havido uma resolução do Conselho de Segurança, o problema do Kosovo já estava resolvido. Estava resolvido com o reconhecimento de todos, incluindo o de Chipre. O único Estado que manifestou alguma reserva relativamente à possibilidade de reconhecer a independência do Kosovo sem uma resolução do Conselho de Segurança ou, no mínimo, sem uma posição comum que dê conforto à sua decisão, é a Chipre, pelas razões que se prendem, sobretudo, com a situação muito particular que tem com a República de Chipre do Norte. Mesmo a Espanha tem tido uma posição bastante construtiva no seio do Conselho sobre esta matéria, só por razões que se prendem com o período eleitoral difícil que o país conhece, é que tem havido posições públicas
de alguma reserva, precisamente porque o calendário que perspectivava era diferente daquele que se está neste momento a precipitar. Mas a preocupação da Espanha, qual a preocupação de Chipre devia ser? É de garantir justamente que haja uma deliberação da União Europeia sobre esta matéria. Eu acho que sem uma posição da União Europeia sobre esta matéria, que claramente afirma a responsabilidade que a União Europeia entende dever assumir para estabilizar a situação na região, é que é a garantia, quer para a Espanha, quer para outros Estados-membros da União Europeia, de que o problema não lhe rebenta em casa, porque se houver a garantia de que a União Europeia tem que assumir uma responsabilidade direta nesse reconhecimento, é óbvio que esse problema nunca se colocará nem em relação à Catalunha ou ao País Basco, como em relação à República de Chipre Norte. E por isso é que o condicionamento pela União Europeia de uma posição relativamente a esta matéria é, do meu ponto de vista, determinante em termos de estabilização do efeito precedente em outras regiões da União Europeia e, como disse há pouco, por outras razões, em outras regiões que têm processos de integração política próprios. Diga.
Os casos que está a falar ainda têm uma identidade nacional. Catalunha, País Basco, têm. Mas no Kosovo são albaneses. É uma espécie de Albania B. É uma Albania B.
Mas, António Filipe, prende-se sobretudo... Não, mas prende-se sobretudo, vamos lá ver, há pouco fiz referência a isso, ao contexto histórico. E é, aliás, o princípio em que se alicerça toda a argumentação do ex-presidente Ahtisaari. É a impossibilidade de obrigar à convivência no seio da nação sérvia de uma comunidade tão expressiva como a comunidade kosovar albanesa. Essa é que é a realidade com que nos confrontamos. Nós não podemos forçar aquelas comunidades a viverem no seio da mesma unidade política se elas assim o não querem. Veremos como outras situações, designadamente no país vizinho, vão evoluir nos próximos anos ou na próxima década. Eu gostava de responder, mas não respondo. Não, mas esta questão é, de facto, muito, muito, muito importante e nós não podemos deixar de sublinhar. Agora, ao Sr. Deputado António Filipe, a nossa posição, a posição do governo português, creio que já todos a perceberam. Nós partilhamos preocupações que hoje qualquer pessoa sensata e que acompanhe minimamente a dinâmica do sistema internacional partilha. Preocupações legítimas. Estamos confrontados com uma realidade e temos que tomar decisões. E, do meu ponto de vista, a linha que tenho adotado tem sido a mesma e tem sido a linha que o governo português tem adotado. Nós temos como única forma de garantir alguma estabilidade neste processo multilateralizar a situação no quadro da União Europeia e ter uma forte participação da União Europeia. E quando diz que não há posição comum da União Europeia, não há uma posição comum formal ainda, mas a posição comum da União Europeia tem estado a ser construída ao longo destes últimos meses. Por exemplo, a decisão da missão PESDE, a ação comum, foi decidida no passado dia 4 de fevereiro por procedimento escrito. Nenhum Estado se opôs. Nenhum Estado se opôs. O que significa que, relativamente à substituição da missão das Nações Unidas por uma missão da União Europeia, há o entendimento entre os 27 Estados de que a União Europeia deve assumir essa responsabilidade. Chamar-se o problema, desenvolver a União Europeia uma ação de condicionamento de todos os problemas em matéria de administração, de boa governação, de acompanhamento dos direitos de proteção do património, da herança cultural e religiosa, das minorias sérvias. Essa responsabilidade a União Europeia já assumiu. E assumiu há 27. Há uma ação comum, decidida no passado dia 4 de fevereiro. Foi por procedimento escrito, por razões que se prendem, como compreendo, pela tática que a União adota quando algum Estado-membro se sente mais desconfortado relativamente a decisões que são tomadas e que, por isso, no discreto na discreta câmara, antecâmara da burocracia, as decisões passam melhor. Mas a ação comum está em curso. E, portanto, não se pode dizer que não esteja em construção o processo para uma posição comum. Falta um chapéu, do ponto de vista de uma declaração, que eventualmente pode vir a ser adotada na próxima segunda-feira. Embora, como com toda a transparência e franqueza lhe transmiti, eu tenho ainda dúvidas de que seja possível fazê-lo na próxima segunda-feira. Mas isso não quer dizer que este processo de consolidação de uma perspectiva da União Europeia para este processo não esteja em marcha, não exista e não haja condições ainda para, de facto, realizar. E é, só para terminar, neste contexto que eu disse há pouco, o Sr. Deputado António Filipe, que a decisão do Governo Português será tomada relativamente ao reconhecimento e ao momento do reconhecimento. É no quadro do processo de decisão da União Europeia, precisamente porque entendo que mais do que a relação no plano puramente unilateral, o que importa é enquadrar as ações dos Estados-membros no contexto da orientação que for assumida pela União Europeia.
Obrigado. Com o último orador inscrito, Sr. Deputado Alain Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, pedir desculpa ao Sr. Ministro e a todos os colegas do meu atraso, mas isso prende-se à nossa luta incessante de sermos um grupo parlamentar maior. Vamos ver se conseguimos. E dizer que sobre esta matéria, obviamente, e necessariamente me irei repetir, até porque eu vi em algumas das intervenções, concordo com algumas delas, mas gostaria de pelo menos deixar expressa o que é a posição do CDS. A nossa posição é, neste momento, de grande ponderação e moderação, ou seja, somos muito reticentes quanto ao reconhecimento do Kosovo, por razões que muitas delas já aqui foram ditas, quer pelo princípio da estabilidade das fronteiras, quer até pelo efeito dominó que isso poderia ter na região, mas também, um dos aspectos que foi equivocado por deputado do Partido Comunista Português, que é se esta humilhação que se pode ser considerada que é feita à Sérvia, com um país desfeito, é o melhor caminho para a integração da Sérvia na União Europeia. De facto, é esse. Temos grandes dúvidas se essa aproximação não fica prejudicada ou se esse reconhecimento não vem, de facto, pôr em causa essa integração, que é desejável, que o Sr. Ministro concorda e que acabou por dizer que seria, de facto, desejável. E por isso estou a ter essa telegráfica para não repetir o que já foi dito, se estamos ou não em causa com um Estado que não será viável, à luz dos critérios quaisquer que eles sejam. Se nós estamos aqui a criar, de facto, algo que depois a própria União Europeia, a própria comunidade internacional, é, ao mesmo tempo, a produtora do problema, cria a doença para depois ter que criar a cura. Portanto, se não considera que isso também é um dos problemas. E outra das coisas que me parece também razoável que possa vir a acontecer e que nos deixam ainda mais reticentes é a possibilidade real que existe de haver uma unificação com a Albânia. A tal Albânia B, que aqui já foi falada, possa fazer o A mais B, e se não estamos perante isso, é homologar, e não queria que tivessem outras interpretações das minhas palavras, senão exatamente essa a minha preocupação, homologar um Estado Islâmico em perfeito coração da Europa. Portanto, parece-me que é outra das nossas preocupações que merecia, de facto, alguma reflexão séria. E depois, e por isso, Sr. Ministro, acho que terminaria dizendo, de facto, que algumas questões que parecem merecer alguma reflexão é que estamos num processo em que parece que a União Europeia procura uma posição comum. Ficamos a saber que a possibilidade dela existir é bastante forte, embora possa demorar algum tempo. E, portanto, eram estas garantias que nós tínhamos de solidariedade europeia quando o anúncio da independência, se ela existir, que garantias é que há? E que também que garantias é que existem? Que da parte da Sérvia não haverá uma incursão militar. Portanto, se há alguma forma, se podemos ter essa garantia. E que também, que garantias existem da parte de Kosovo sobre respeito pela minoria sérvia, ou seja, há aqui algumas ponderações. E por último, se uma nova resolução do Conselho de Segurança, não sei, que quando entrei, julgo que estava a falar sobre isso, não sei se já fez algum comentário sobre isso, por causa da Rússia, nomeadamente, se uma nova resolução do Conselho de Segurança, como pretende a União Europeia, pode ou não personalizar uma nova missão de segurança no Kosovo. Pode haver aqui países que possam viabilizar isso. E, portanto, era, no fundo, todas estas dúvidas que nos levam a achar que a posição do governo português tem que, e da União Europeia tem que ser tomada com a necessária urgência, como é óbvio, e como o bom senso indica, mas que nos merecem, de facto, alguma reticência, algumas dúvidas, e, portanto, poderemos para avaliar mais à frente qual é o caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado pela intervenção final, Sr. Ministro.
Muito rapidamente, só para dizer, primeiro, se o futuro Estado independente do Kosovo é viável ou não, ficaremos para ver. Agora, que a situação não é viável, não é. Essa é a realidade. A situação não é sustentável. Mesmo do ponto de vista das condições económicas, há poucas referências às máfias, a tudo isso, decorrem em grande parte da situação absolutamente excepcional em que a administração ali funciona. E a insustentabilidade, reconhecida por quem... Nós não somos especialistas no Kosovo, mas temos acompanhado a situação com a presença militar que ali temos tido, a presença política ao longo destes anos, mas todos os grandes especialistas que têm acompanhado a situação do Kosovo reconhecem que a situação é insustentável e que aí sim estamos, com esta situação de indefinição, estamos a alimentar problemas que são problemas graves e que também afetam a paz, ou pelo menos a estabilidade e a segurança em muitas regiões. Depois, a consideração sobre o Estado Islâmico, permita-me que lhe diga, nós não podemos repudiar a história que a Europa tem e a existência da Albânia, a existência da Bósnia-Herzegovina, a existência de um Kosovo no seio da União Europeia, o resultado da sua história. Não podemos rejeitar. Não é essa a perspectiva que o nosso ponto de vista se coloca neste momento. Por isso, há pouco, não ouviu, mas a minha... Eu acho que o que o Fernando Rosas há pouco referia como a necessidade de uma atitude corajosa de parte da União Europeia, eu leio-a muito nesse gesto, nesse ativismo que devia ser assumido do ponto de vista político e estratégico de garantir estabilidade e expectativa de integração da União Europeia rápida a todas aquelas sociedades, que é um buraco que ele está no mapa da Europa, basta dar para lá. E depois, a circunstância histórica que marca aquela região. O efeito de estabilização que a adesão à União suscita, eu pude constatá-lo pelos apelos que tive, sobretudo dos setores mais jovens e das elites políticas mais jovens, designadamente na Sérvia. Quando há pouco referiu como é que a Sérvia reage, eu acho que a Sérvia, vamos lá ver, vocês sabem que nós, nos intervalos e em off, sabemos qual é o pensamento íntimo com quem lidamos. Primeiro, em relação à Sérvia, não se peça ao Tadic ou a todo o setor pró-europeu que afirme publicamente que é favorável ao reconhecimento do Kosovo. Não teriam viabilidade política, teriam sido esmagados nestas eleições. Mas, manifestamente, estão à espera que resolva este problema de uma forma ou de outra. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não seja, é por liderança deles. Mas que lhe resolvam este problema é manifestamente uma decisão que está tomada intimamente. Não haverá guerra, não haverá envolvimento militar, haverá perturbação e desordem. Acho que Mitrovic não aceita a independência. Toda a população sérvia que está a norte do rio vai declarar a sua ligação à Sérvia. Pode haver escaramuças no Vale do Presevo, pode haver alguns problemas na Bósnia, no equilíbrio daquela República Sérvia, apesar de tudo, o líder de Sérvia, Dodic, não morre de amor pelo Kosovo, tanto quanto sei, tem mais e melhores relações com o Tadic. Creio que ele dominará mais o seu comportamento em função da ligação que tem com esse setor mais pró-europeu da Sérvia. Eu próprio tive um jantar de trabalho com ele e percebi que o nacionalismo sérvio propriamente não é a carta que jogará na Bósnia, mas é uma situação que não deixa de revelar preocupação, como é que a Bósnia vai reagir e, sobretudo, a Sérvia, a República Sérvia. Poderá haver problemas na Macedónia, poderá haver problemas na Macedónia. Agora, acho que são problemas que são possíveis de conter, numa dinâmica de grande abertura da União Europeia em simultâneo para a integração de todos estes países no seio da União. Naturalmente também com a carteira e com o orçamento da União Europeia e com os vistos, que são instrumentos fundamentais hoje para criar expectativas de pertença e de identidade europeia para todas aquelas populações. Não imaginam o efeito que tem o acordo de supressão de vistos, do ponto de vista, sobretudo, dos setores mais jovens daquelas sociedades, que estão ali encravadas no coração da Europa, sentem o pulsar da Europa à sua volta e querem, no fundo, ter uma vida como nós temos. E sobre isso não tenho grandes preocupações. Haverá um efeito de instabilidade criada. O relatório Atissari cria um direito novo em matéria de proteção de minorias. Todos nós falamos muito, eu tenho referido, do efeito precedente que será criado pela decisão que venha a ser tomada sobre a independência do Kosovo, mas a implementação do relatório Atissari em tudo o que tem a ver com os parâmetros relativos à proteção de minorias e salvaguarda dos seus direitos vai também criar um precedente grande em todos os estados onde há minorias que vão olhar para o patamar de garantias que é concedido à minoria sérvia do Kosovo e, portanto, vão ser muito mais exigentes do ponto de vista dos seus direitos políticos e culturais e patrimoniais. Haverá, por isso, necessariamente, não tenho dúvida, instabilidade. Não haverá guerra, serei surpreendido. Virei aqui como Egas Funis redimir-me desta avaliação errada que fiz deste sistema. O deputado Fernando Rosas pedirá a minha cabeça de imediato e eu... mas haverá instabilidade. E o que, do meu ponto de vista, é necessário é conter a dinâmica de contágio que uma decisão com estas características pode ter no sistema internacional. Eu aí partilho a vossa preocupação sem nenhuma dificuldade. O efeito de contágio no sistema internacional é muito grande. A Rússia vai jogar bastante nisso. Mas também vos confesso, em off, também vos confesso que a reunião mais difícil que tivemos durante a presidência portuguesa, não houve eco dela, até porque acham que nós somos muito amigos da Rússia, mas a reunião mais difícil que tivemos foi a reunião da Troika da União Europeia com a Rússia. Foi uma reunião duríssima, violenta, quase, do ponto de vista verbal, muito agressiva, entre mim e o Sergei Lavrov, com quem temos boas relações. Mas, se querem que vos diga também, o Sergei Lavrov sempre me disse a mim que não tenho nenhuma dúvida de que o Kosovo vai ser independente, só que não lhe peçam agora a ele e ao Putin, nesta fase, que ponha o selo ou a chancela sobre a independência do Kosovo. Há aqui um salvar de face que também é pedido. Por isso eu ter sempre perspectivado, nas conversas com americanos e com europeus, ter sempre perspectivado o fim deste ciclo eleitoral que se termina com as eleições na Rússia, podia facilitar todo este processo. Podia facilitar todo este processo. Mas como estamos ainda neste ambiente de tensão e de pressão, que também tem alguma perspectiva de jogo geoestratégico no quadro europeu, aí sim, com impacto bastante perturbador do meu ponto de vista, as opções que estão sobre a mesa são diferentes daquelas que nós gostaríamos e que acharíamos que eram ideais. Mas a realidade é muito forte neste aspecto, neste momento, e nós estamos confrontados com essa realidade. O problema é um problema político. A discussão que tive com o Lavrov foi justamente porque a Rússia se concentra muito nos aspectos jurídico-formais do problema, e o problema é um problema político que exige naturalmente uma reconfiguração da abordagem do ponto de vista jurídico, e a Rússia aproveita esta situação para maximizar naturalmente as suas posições no tabuleiro internacional, e está a fazê-lo bem do meu ponto de vista. Mas acho que esse jogo vai ter um fim, e acho que esse fim será tão mais limitado quanto mais
a União Europeia for capaz de se assumir com uma posição forte neste domínio. Perante o vazio da União Europeia, não temos dúvidas, será os Estados Unidos e a Rússia movimentarem as peças neste jogo, não é? E ficaremos muitíssimo mais condicionados, justamente do ponto de vista dos efeitos negativos que este processo terá no sistema internacional.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeço também a ocasião para sublinhar a presença entre nós do Sr. Monte Amaral, que muito nos honra. Agradecer as explicações e a exposição que aqui foi feita, sendo que ela, alguns de nós, nos confortará na posição de bom senso do Governo português, sendo que o Governo aqui também ouviu diferenças políticas significativas, acolhendo aquilo que é o pensar dos vários partidos políticos. Por isso, Sr. Ministro, ficamos ao dispor do Governo e dos vários partidos aqui representados para continuarmos este debate, se assim entender, e se a situação política se desenvolver. Uma vez mais, obrigado.